Ciência USP.
Oi, ouvinte do Ciência USP. Aqui é a Luísa Caires, editora de Ciências do Jornal da USP. Chegamos a mais ou menos 7 meses de pandemia de coronavírus no Brasil, com mais de 135 mil mortes. E uma das perguntas que fica é como evitar sucessivas ondas e surtos da doença. Nesta live, eu conversei com os pesquisadores Esther Savino, Lorena Barbéria e Onício Leal. Eles falaram sobre as diferentes estratégias para fazer a vigilância epidemiológica e conter a progressão de casos. Bom dia, bem-vindas e bem-vindos para mais uma edição da Live Ciência USP. Vamos falar sobre pandemia ainda. Hoje estou aqui com convidados que sabem muito do que a gente vai falar, para falar sobre o tema no rastro do coronavírus. Como rastrear essa epidemia, né? As diferentes estratégias de rastreio que a gente tem para essa epidemia e tentar conter, né? As ondas e surtos, que assim, não está claro ainda se a gente... Aqui no Brasil está esperando novas ondas ou ainda está na primeira. Mas, enfim, vamos conversar sobre vários assuntos. Estou aqui com a professora Lorena Barbéria, que é da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da USP. O Onício Leal Neto é pesquisador da Universidade de Zurich e cofundador da EpiTrack. E a professora Esther Savino, que dispensa apresentações, mas para manter aqui, o costume, vou apresentá-la, professora da Faculdade de Medicina da USP, do Instituto de Medicina Tropical. Muito obrigada pela presença de vocês, por aceitarem o convite. Vamos começar pela professora Esther. Bom dia, professora Esther, tudo bem?
Bom dia, muito obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui.
Professora Esther, deixa eu fazer uma coisinha aqui um pouco diferente do que a gente costuma fazer. Já que a gente está numa live, hoje saiu uma notícia aí nos noticiários que a taxa de transmissão do coronavírus no Brasil estaria abaixo de 1, né? O índice que se chama de RT, que é um índice que é divulgado bastante pelo Imperial College. Ele divulga esse índice para vários países do mundo. O que a gente pode comentar sobre essa notícia, professora Esther?
Então, com cuidado, porque o RT é um índice que quer dizer se uma pessoa está transmitindo só para uma outra pessoa, o índice é 1. Então, quando você abaixa esse índice, significa que a epidemia está aos poucos diminuindo. Mas é lógico, qualquer medida, ela tem um intervalo de confiança. Então, essa medida, como foi mostrada pelo Imperial College, vai de 0,86 a 1,21. Então, esse é o intervalo de confiança. Então, pode ainda estar acima de 1. Mas indica aos poucos uma diminuição, porque ele sempre, quando o pessoal media, dava valores acima de 1. Então, é um bom sinal, mas ainda também não é super bom, porque seria bom se fosse meio, por exemplo, que aí você sabe que a epidemia está caindo mais rápido. Então, assim, eu acho que é um sinal, mas não é uma coisa que a gente pode levar em consideração, como as pessoas estão tão querendo tanto que acabe, que acham que ela vai acabar logo. Nosso, esse valor é bem acima do que os outros países, como a Alemanha, que eu me lembro, acho que eles estavam em torno de 0,5, logo que eles fecharam tudo e teve a queda rápida de casos. Então, eu acho que a gente tem que entender que é um bom sinal, mas ainda indica também um prolongamento maior, é uma coisa que está caindo aos poucos. Também é um índice que tem que ser levado com bastante cuidado. Primeiro, porque está sendo feito para o Brasil inteiro, e o Brasil são múltiplos países, então deve ter regiões aumentando e outras diminuindo. E eu acho que são principalmente esses dois problemas, e tem muito jeito como você faz a correção. Ele leva em consideração um monte de correção. Mas como está sendo sempre medido do mesmo jeito pelo Imperial College, seja qual for, sempre está indicando uma queda. Então, eu acho que a notícia é boa, mas não é tudo aquilo que a gente queria, e seria uma queda mais rápida nesses casos.
Pois é, estamos todos ansiosos por boas notícias, mas vamos com calma aí, gente, né? Analisar, ouvir os especialistas direitinho antes de, né? Na verdade, descuidar é o que a gente não pode fazer. Professora Esther, vamos falar um pouco do seu trabalho atual, né? A senhora ficou conhecida do grande público, já era muito conhecida no meio acadêmico, conhecida do grande público, principalmente pelo genoma do coronavírus, né, logo que chegou aqui no Brasil. Como que anda essa pesquisa? E só para a gente retomar, por que que é importante a gente acompanhar o genoma das cepas de coronavírus que estão no país?
Então, o acompanhamento é você conhecer, depois medir essa variação no tempo, ele traz um entendimento melhor de como a epidemia está evoluindo. Então, nós continuamos sequenciando, teve depois aquele primeiro descrição, um trabalho que foi publicado na Science, que mostra a introdução do vírus, várias introduções, mas com poucas cepas realmente sendo capazes de manter uma cadeia de transmissão. Nós temos continuado a sequenciar, mas mais focados aqui em São Paulo, já que foi feita uma rede depois de vários brasileiros, de vários grupos do Brasil todo, para fazer ter essa visão melhor do Brasil. Então, nós temos continuado e estamos tentando fazer modelos melhores para entender como as epidemias acontecem em regiões mais específicas, para as quais a gente tem um número maior de dados, não só o de sequência. Então, é isso que a gente tem feito. Eu também trabalho com a parte de banco de sangue, então a gente tem um trabalho grande que teve o apoio do Banco Itaú no projeto em que a gente está fazendo prevalência sobre prevalência dos doadores em outras cidades do país.
Tá, qual que é o objetivo? Na verdade, mapear a doença também, essa parte do banco de sangue, que eu não entendi muito bem.
Então, nós temos outra forma de você entender como é que está a taxa de infecção na população geral. E os doadores de sangue acabam sendo um bom grupo para você estudar, porque é mais fácil você trabalhar do que os estudos epidemiológicos. Algumas pessoas fazem estudos populacionais, que é o gold standard desse tipo de estudo, mas nem sempre é fácil durante uma epidemia. Então, a gente tem focado, eu sempre trabalhei com banco de sangue, eu tenho uma rede de banco de sangue, que é um projeto que chama Projeto REDS, que a gente analisa a segurança transfusional e que também ela serve como um bom indicador, no meu entendimento, para você medir a evolução de epidemia. Tem uma coisa no Brasil que é muito interessante, que os bancos de sangue guardam essas amostras, são obrigados a guardar por torno de 6 meses, então a gente pode sempre voltar atrás, quando você tem o recurso, e fazer retrospectiva e entender melhor a evolução da epidemia. Então, a gente tem trabalhado, né, nesse projeto também, é recente, que a gente conseguiu recursos, também não é fácil você estabelecer toda essa infraestrutura para fazer os testes, mas é uma estrutura interessante de se montar, porque ela talvez ajude em umas outras epidemias para a gente fazer estudos mais rápidos. Quando o Covid começou, não existia nem teste para a gente fazer, e também não tinha essa infraestrutura montada. Eu acho que agora a gente talvez saia com uma coisa que eu acho super importante nessa epidemia, que a gente estabeleça a infraestrutura para detectar mais rápido uma outra epidemia, analisar e saber o que a gente tem que fazer quando uma epidemia acontece. Acho que é muito importante.
Em relação ao banco de sangue ainda, claro, os pacientes que vão doar sangue estão não têm sintomas, não apresentam sintomas, né? Depois imagino que, eu não sei para não está havendo teste de sorologia para coronavírus, para doador?
O vírus, a replicação, então, duas coisas diferentes. Esse é um estudo que marca se você teve infecção pregressa, não? Porque a pessoa está bem, está sintomática, e hoje já se tem claro que a maioria, raramente você detecta o vírus no plasma a ponto de isso ter algum problema para o receptor de sangue. Então, em nenhum lugar do mundo se colocou nenhuma tecnologia para você triar doador de sangue para COVID, porque aparentemente não transmite pelo sangue. Então, essa é uma coisa que tem exatamente esse estudo que a gente faz. Eu particularmente, não fiz isso, mas eu sei que os Estados Unidos logo se preocupou e deve sair rapidamente um monte de dados mostrando que é uma raridade o doador de sangue ter RNA suficiente para transmitir pelo sangue. Então, isso é para deixar as pessoas mais... Agora, fazer a sorologia indica aquelas pessoas que já tiveram infecção, nem souberam a maioria deles, para você ter uma ideia de qual a frequência que isso acontece na população. Então, tem estudos que fizeram já isso, tem estudos que foram feitos aqui em São Paulo e foram feitos também pela Universidade de Pelotas, são grupos grandes, mas o jeito de fazer é que essas pessoas fizeram um mapa da cidade, sortearam os moradores, foram na casa dessas pessoas e coletaram a amostra. Então, esse trabalho é bem grande de coleta. Então, o que a gente fez é, será que não dá para fazer a mesma coisa e fazer com amostras provenientes de doadores de sangue? Então, ele não vai dizer que a pessoa estava infectada naquele momento que doou sangue, só vai mostrar que antes ele tinha anticorpo e já tinha tido a infecção. É uma medida indireta da gente entender o tamanho da epidemia em cada local. E um pouco mais fácil do que os estudos populacionais. Mas são estudos assim, tem bastante discussão, porque não é bem a melhor forma de você representar uma cidade. Mas é uma das formas mais simples de você fazer e mais rápidas. Então, num contexto de epidemia, pode ser interessante.
E é importante a gente ressaltar que esses tipos de testagens, aí são testagens às vezes adequadas para estudos epidemiológicos, mas nem sempre adequada para o paciente em si, né, fazer ali e às vezes da farmácia, fazer um teste, aí já é outra coisa, né? A gente pode falar sobre testagem um pouquinho depois. Mas aproveitando que a senhora fez esse esclarecimento básico aqui, eu vou pedir outro esclarecimento básico, que é uma questão que sempre chega para a gente, as pessoas sempre perguntam isso. Essas mutações, quais seriam as implicações disso? Tanto para como a doença se manifesta, quanto para a produção de vacina. Queria saber se, assim, essa taxa de mutações, ela tem alguma implicação, tanto na manifestação da doença, como na produção de vacina, se isso vai atrapalhar de alguma maneira.
Então, a taxa desse vírus de mutação é muito baixa e provavelmente vai ter muito pouco impacto para a vacina. Existem algumas mutações nas proteínas que foram escolhidas para fazer parte da vacina, mas é muito pouco e provavelmente é insuficiente para causar qualquer problema para uma vacina. É muito diferente do influenza, do HIV, do vírus da hepatite C, que mutam muito em regiões que são importantes para a resposta imunológica. Se você falar assim, existem mutações que talvez esses pacientes tenham uma evolução melhor ou pior, estão começando a surgir alguns dados, mas são mutações raras, não são frequentes. Tem uma que ficou muito frequente, que praticamente hoje é 100%, que talvez seja mais transmissível, que indique uma capacidade maior do vírus ser transmitido. Mas ela logo tomou conta da epidemia, e ninguém consegue realmente ter certeza se é um efeito fundador, ou seja, está mais relacionada com a pessoa que tinha, por algum motivo, uma carga viral mais alta, ou viajou mais, ou ela fundou a epidemia, ou se realmente ela dá uma pequena vantagem que foi suficiente para tomar conta da epidemia. Ela surgiu na China, já na Europa, ela já, principalmente na Itália, ela já era a maioria, é uma pequena mutação, e aqui no Brasil quase todos os casos têm essa mutação. Assim, pode ser que apareça, mas é sempre assim, são poucos ainda, não que a gente tenha certeza de que você precisa medir ou tem alguma alteração na forma como você vai tratar. São casos esporádicos, mas pode ser que com o tempo essas mutações ganhem alguma vantagem e tomem conta da epidemia. Do jeito como o vírus está espalhado, provavelmente vai ser difícil, a não ser que tenha uma vantagem de reprodução muito alta, o mais provável é que não tome conta. Nenhuma mutação que surja daqui para frente vai conseguir ser responsável pela transmissão.
Uma boa notícia para quem ainda não havia ficado muito claro esse ponto, o vírus ele tem uma taxa de mutação mais lenta, né, comparativamente, então, por enquanto, pelo que se sabe, isso não vai ser um problema. Professora Lorena Barbéria, bom dia, muito obrigada por estar aqui com a gente. Professora Lorena, eu queria que a senhora falasse um pouco das suas, dos seus estudos, né, o que tem sido. A gente acompanhou aí o seu trabalho na Rede de Pesquisa Solidária, né, que acompanha bastante políticas públicas, o ambiente legal, vários assuntos. Qual que é o tema que vocês estão trabalhando no momento?
Então, nós continuamos com o monitoramento das políticas públicas que estão sendo implementadas para enfrentar a pandemia. Então, continuamos monitorando as políticas por dia, em todos os estados brasileiros, as políticas de aumento do distanciamento físico, que tem a ver com o fechamento de escolas, fechamento de comércio. E agora também estamos monitorando os planos de reabertura. Então, cada vez que um estado, uma determinada região está flexibilizando, nós estamos acompanhando quais indicadores estão sendo adotados em cada estado do país para avaliar a flexibilização e aumentar o grau de flexibilização. Então, se num primeiro momento a gente mapeou como aumentou o distanciamento físico, hoje estamos mais procurando entender essas flexibilizações, quais são os critérios em termos de indicadores que norteiam a adoção dessas decisões e quais são os impactos das flexibilizações em determinados estados, em determinadas capitais. Então, essa é parte do trabalho. Uma outra parte que a gente tem monitorado muito é a qualidade dos dados, que tem sido um problema muito grande para nós durante a pandemia, porque a gente tem um problema muito grande, tem vários diferentes bancos dizendo diferentes informações. Então, a gente tem trabalhado muito para apontar as lacunas que existem, os desafios que existem em estar analisando a pandemia, dado que a gente sempre está com uma radiografia incompleta. Esse é um grande desafio e importante para a sociedade entender. Estamos em um momento que tivemos que reagir muito rapidamente, como a professora Sabino estava apontando, a gente não estava preparado e tivemos que correr atrás. E ainda hoje estamos em setembro e acho que tem várias evidências apontando que a gente está ainda com muitos desafios em termos dos sistemas de monitoramento, em termos de testagem. Então, na parte de testagem, só um pouco complementando o que já discutimos, uma parte muito importante que estamos avaliando é a reportagem dos dados sobre a taxa de positividade de quem está testando positivo com os testes que se chamam RT-PCRs versus os outros tipos de testes. Estamos procurando usar esses indicadores porque eles são um indicador muito importante da transmissão ativa. É uma pessoa que está com um caso ativo que pode estar transmitindo para outras pessoas. Então, estamos procurando entender dentro dos estados e dentro das regiões de cada estado, como avança reduzir a taxa de positividade, porque a gente, comparando com outros casos e outros países e outras regiões parecidas às nossas, sabemos que estamos ainda com uma taxa elevada de casos positivos. Então, usamos diferentes indicadores de testagem para também conseguir avaliar melhor quão ativos são as estratégias para enfrentar a pandemia, tanto na parte de testagem, como na parte de tratar as pessoas que são infectadas. Então, estamos olhando essa parte. E, finalmente, estamos olhando a parte fiscal, porque é igualmente importante para nós entender a parte social, como evolui, qual é o impacto na sociedade, os indicadores sociais, os indicadores dos estados sobre os recursos que têm esses estados para enfrentar a pandemia. Então, é uma iniciativa abrangente que está procurando lidar e tocar várias frentes.
Em relação à primeira vertente aí que a senhora comentou sobre as diferenças nos estados, já tem alguma coisa que a gente pode apontar que já está saltando aos olhos aí para vocês? A impressão que a gente tá de fora, que é leigo, vê é que assim, cada estado age realmente da cabeça de cada governador, de cada gestão, né?
Sim, isso foi uma coisa que nos chamou muito a atenção desde o início da pandemia e a gente continua, em cada fase, a gente volta a essa hipótese e volta a dar. Quando a gente está olhando os planos de flexibilização, fica evidente que cada estado está usando critérios diferentes. E essa é uma questão que nos tem chamado a atenção. A gente estava falando antes sobre o indicador do RT como sendo um recurso importante para monitoramento de onde estamos. Não todos os estados usam esse indicador. Não todos os estados, cada estado dá um diferente peso a diferentes indicadores para decidir a flexibilização. Então, justamente esse é o mapeamento que estamos procurando fazer para esse mapeamento revela essa heterogeneidade, que não existe uma coordenação e uma uniformidade nesses planos e em quais indicadores são melhores a serem utilizados. E a gente está comparando isso também com as orientações da Organização Mundial da Saúde, porque você pensa, de onde saíram esses indicadores? Por que dar um peso a um determinado indicador, como leitos de UTI é mais importante como indicador do que outros? Então, a gente está procurando entender a lógica dos estados e esses planos e como se comparam com a lógica e as orientações e as recomendações de instâncias como a OMS.
Essa questão dos leitos de UTI é até uma coisa que chama a atenção, porque assim, a sensação que a gente tem é que poucos estados tiveram, na verdade, não que isso não seja um problema suficientemente grande para a gente olhar para ele, mas poucos estados tiveram problema com falta de leito de UTI, né? Então a gente fica se perguntando, será que esse é um critério para a gente pensar se deve flexibilizar mais aqui, mais em outro aspecto? Como que a senhora vê isso?
Então, lembra que sempre estamos procurando chamar a atenção para avaliar uma política pública, a gente precisa de dados transparentes de uma melhor qualidade. E acho que na área de leitos de UTI é uma área onde a gente pode apontar algumas deficiências. Primeiro porque, para eu avaliar as políticas sobre a ocupação de leitos, eu preciso saber o denominador e o numerador e como elas evoluíram ao longo do tempo. Em quase nenhum estado a gente tem esse tipo de qualidade de dado. Então, mesmo sendo que esse seja um critério, que é importante você ter uma capacidade hospitalar para atender quem foi infectado e está em uma situação grave, o difícil de usar a taxa de ocupação é que ela, por si só, pode estar deficiente como medida, porque não está medindo, nos dizendo qual é o acesso para diferentes grupos sociais. As pessoas que dependem mais do sistema público de saúde, pode ser que eu tenha uma taxa de ocupação bem mais elevada no setor público do que no setor privado. Então, ao anunciar ou utilizar um indicador como taxa de ocupação, eu preciso de informação mais granular para avaliar se esse critério faz sentido. Então, não é suficiente, muitas das informações que a gente está sempre procurando dizer é um bom começo, mas para avaliar melhor esse indicador e entender como utilizar ele, a gente precisaria de informações que faltam.
A questão da falta de dados aí... É uma coisa que sempre aparece.
E falta de transparência, não é só falta de dados.
Falta de transparência, vamos dar os nomes aos bois aqui, né?
Sim.
É uma questão que sempre aparece aqui, vários pesquisadores já comentaram com a gente. Onício Leal, bom dia, muito obrigada por ter aceitado participar aqui da live com a gente. Queria que você contasse um pouquinho do trabalho da startup, que você é cofundadora, a EpiTrack, né? Recentemente vocês tiveram um artigo publicado que mostra uma experiência boa em Pernambuco, Caruaru, é isso, né? Conta um pouquinho para a gente qual que é o trabalho que vocês realizam.
Boa tarde, Luísa, estou falando aqui diretamente de Zurique, já são para mim 4:30 da tarde. Bom, a gente na EpiTrack trabalha com essa lógica de vigilância participativa desde 2014, né? A gente desenvolveu projetos em parceria com o Ministério da Saúde para tentar trazer um método alternativo de suprir essa característica dos sistemas tradicionais de vigilância em saúde, que é a subnotificação e a perda desses casos ao longo do caminho, né? Imagina, existem diversos casos que nunca vão chegar ao sistema tradicional de vigilância em saúde, gerando a subnotificação e gerando uma subestimação da real situação epidemiológica. Então, baseada nessas técnicas do que a gente chama de vigilância participativa, a gente tem trabalhado aí ao longo dos anos. Especificamente sobre essa situação da COVID-19, a gente, em março, no final de fevereiro, na verdade, desse ano, a gente se juntou com uma outra startup chamada Collab, e a gente lançou o projeto Brasil Sem Corona, que visava trazer essa lógica de vigilância participativa a nível nacional para tentar ajudar os governos locais, nas prefeituras, a terem melhores dados, ou pelo menos aprimorar um pouco mais os indicadores sobre como a epidemia estava avançando naquela situação. Ao longo do... Bom, a vigilância participativa é uma coisa que não é nova, né? Desde 2011 existe isso, nasceu aqui na Europa, no monitoramento da influenza. Até hoje existe uma grande rede chamada Influenza Net, que faz esse monitoramento de maneira estratégica em mais de 10 países aqui. E o Brasil teve essas experiências durante a Copa do Mundo e durante as Olimpíadas.
Bom, explica pra gente só o que é vigilância participativa, acho que nem todo mundo sabe.
Não, perfeito. Hoje, né, os sistemas tradicionais de vigilância em saúde, não importa se é no Brasil, se é na Suíça ou se é nos Estados Unidos, eles ocorrem de maneira muito hierarquizada, né, muito compartimentada. Então, existem diversas camadas e estruturas para que a informação ela saia do usuário, do indivíduo e chegue até, de fato, ao nível central. A vigilância participativa, ela descaracteriza, ela desconstrói essas hierarquias e torna o processo muito mais horizontalizado, né? E a vigilância participativa... ela parte do princípio de utilizar o cidadão como fonte primária de informação, onde ele pode informar sintomas, seja por um aplicativo, seja via SMS, seja via um website, não importa o canal, o que importa é que a gente consegue levantar informações sobre sintomas, informações sobre exposição ao risco, e a partir de algumas análises a gente consegue levantar algumas hipóteses sobre a concentração desses agregados sindrômicos em alguma parte do território. A vigilância participativa trabalha desse jeito. E para ser vigilância participativa, para chamar uma estratégia, uma plataforma de vigilância participativa, ela precisa, no começo do seu fluxo, coletar essa informação voluntária do cidadão, mas no final da cadeia a gente precisa devolver essa informação ao cidadão, mostrando quão saudável ou como é que está a situação epidemiológica da região em que ele vive, né? Se a gente não tem essa via de mão dupla, não pode ser chamado de vigilância participativa. Hoje eu posso afirmar que o Brasil Sem Corona é a maior estratégia de vigilância participativa do Brasil, porque atualmente é o único que atende a esse fluxo que eu tô mencionando e que está presente em mais de 1.100 municípios do país. Obviamente que o Brasil é um país muito grande e a representatividade dessa infelizmente não é, a gente não consegue olhar o país inteiro para ter essa noção epidemiológica. Mas existem algumas cidades onde existe essa concentração em que a gente consegue fazer excelentes experimentos que geram resultados bem interessantes, como é o caso de Caruaru, que eu posso comentar rapidamente. Essa cidade lá do interior de Pernambuco, que é uma das cidades mais importantes do estado de Pernambuco, no começo da pandemia, ela compartilhava de uma situação que era muito comum em outros municípios, né? A escassez completa de testagem, né? Porque simplesmente não existia. Mas ao longo da pandemia, isso foi chegando, né? Agora, imagina que isso chega, né? A possibilidade, a disponibilidade da testagem, ela chega, mas ela não está numa abundância, né? Ela não é abundante. E o gestor precisa, se ele quer fazer uma lógica de busca ativa, de entendimento das áreas de risco, ele precisa otimizar a implementação desses testes. Então, o que a gente fez em Caruaru foi utilizar a vigilância participativa combinada com os dados da vigilância tradicional para identificar essas áreas de risco. Os resultados que a gente encontrou é que as análises que a gente fez, tendo essa combinação, mostraram que a gente ia ter áreas de risco com a prevalência estimada entre 34% e 38%. E quando foi realizado os testes, onde a gente falou que devia ser realizado, a gente encontrou uma prevalência de 32%. Ou seja, é uma taxa de acerto muito grande, né? Que varia ali entre 84% e 94%, trazendo uma aplicação ótima do recurso público para fazer esse direcionamento dos testes, né? Então, essa é uma grande vantagem que a vigilância participativa tem nesse sentido. Uma outra, só rapidamente comentando, um outro trabalho que a gente também está escrevendo para submeter a uma revista científica, é a utilização desses dados para entender mobilidade de sintomático, né? Porque, bom, virou uma panaceia muito grande no Brasil, diversas empresas de tecnologias querendo fazer essa questão de contact tracing ou índices de isolamento social, que do ponto de vista epidemiológico são totalmente questionáveis. Até o Google trouxe a questão de entender mobilidade, né? E se a gente olha para cases internacionais, como da empresa Cubic, que tem feito um trabalho belíssimo entendendo esses padrões de mobilidade, entendendo esses padrões de misturas sociais nas cidades e ver como é que isso se relaciona com o aumento ou diminuição do risco de transmissão da doença, essas plataformas elas ainda carecem de um dado que a vigilância participativa consegue suprir. Porque essas plataformas elas monitoram os usuários, os indivíduos, não importa se eles são sintomáticos ou não. A vigilância participativa consegue fazer isso junto com o cidadão, onde ele informa a sua localização de maneira consciente e voluntária, e a gente consegue ter um dado que nem o Google tem. né, que é a mobilidade do assintomático, daquelas pessoas que têm sintomas leves ou sintomas compatíveis a um caso mais grave de COVID-19, a gente consegue ver, à medida que ele participa, óbvio, a gente consegue ver como é que ele tem se deslocado no território, possibilitando a gente fazer algumas inferências de risco sobre aquela situação epidemiológica numa região específica, né? Então, essas são algumas das grandes vantagens da vigilância participativa e que, felizmente, têm sido validadas não apenas pelo projeto Brasil Sem Corona, mas por outros projetos ao redor do mundo. Vou citar dois exemplos aqui. Em maio saíram dois artigos, um na Science e um na Nature, de experiências usando vigilância participativa no Reino Unido e nos Estados Unidos, e assim, traz uma validação científica muito importante para esse método, né? Não é um método para ser utilizado de maneira isolada, ele precisa complementar os sistemas tradicionais, ele não é a bala de prata, mas ele complementa aí um conjunto de ferramentas alternativas que a gente pode trazer para, de fato, a gente ter essa melhor consciência de como a epidemia tem se comportado no território.
Você comentou aí de ser uma via de mão dupla, isso em relação a fornecimento de dados, né, um pouco depois, sobre a situação de cada região. Mas individualmente, o que faz o cidadão ir lá e querer colaborar com esse projeto? Porque as pessoas, claro, elas, né, algumas podem pensar no, né, no, numa situação de maior, mas o que todo mundo quer saber realmente é: estou com corona? O que eu faço? Que resposta vocês dão?
Essa é uma excelente pergunta, porque a vigilância participativa, ela não faz o diagnóstico. Isso não é o propósito nem do Brasil Sem Corona e nem de qualquer outra vigilância participativa ao redor do mundo. Então, é um erro, né? Algumas, enfim, a gente tem essa pandemia do Covid, a gente também tem uma pandemia de aplicativos e de websites, né? E muitos deles traziam aquela questão de faça o seu autodiagnóstico, né? O próprio coronavírus app do Ministério da Saúde tinha essa pegada. A vigilância participativa não faz autodiagnóstico, né? Ela não serve para isso. Então, a expectativa que o usuário vai ter ao participar, ou a motivação, é sempre simples e puramente entender como é que está a situação onde ele vive, né, perto dele. É
coletiva
isso.
Mesmo.
É exatamente. É exatamente essa a entrega que a vigilância participativa traz.
Muito bom. Professora Esther Sabino, o que a gente aprendeu nesses 7 meses aí de pandemia no Brasil? O que a gente está lidando melhor, né? Vamos falar um pouco desses aprendizados aí da ciência e mesmo das políticas públicas, depois a professora Lorena pode falar melhor.
Grupo nosso, a gente aprendeu muita coisa, principalmente a ter grupos maiores e colaborar com pessoas muito diferentes, né? Então, no curso dessa epidemia, eu conheci muita gente da área de exatas, da área, gente de inteligência artificial, trabalhando com... Eu acho que isso para a ciência brasileira vai ser muito interessante, porque foram muitos contatos, até a Lorena mesmo, a gente começou a... São vários contatos assim, que são feitos... nessa busca por tentar desenvolver coisas. Então, eu acho que nisso também, em termos de infraestrutura, de pesquisa, a qualidade do que a gente faz melhorou muito ao juntar os grupos e trabalhar em network. Agora, eu acho que como resposta, a primeira parte, o entendimento de como você tratar esses pacientes melhorou muito, o conhecimento no dia a dia, as pessoas ficaram mais confortáveis e com isso você melhorou, diminuiu a mortalidade e conseguiu, ainda mesmo não tendo nenhuma bala de prata de tratamento, conseguiu melhorar bem a resposta e organizar melhor os serviços de saúde. Eu acho que pelo menos aqueles hospitalares. Eu acho que ainda falta muito para a gente melhorar na atenção primária. Eu acho que deveria ter sido ainda um foco maior do que foi. Eu acho que todo mundo ficou preocupado nos hospitais de campanha, em colocar... mas eu acho que a gente podia ter feito mais na área de atenção primária e tentar organizar melhor essa resposta, exatamente para poder controlar acho que a gente está engatinhando agora de como você controlar melhor os casos positivos e os contactantes. Acho que a gente não está ainda, pelo menos eu não conheço, um plano bom para poder diminuir essa taxa que a gente falou no começo.
Atenção primária, só explicando aqui para o público, para a gente, o que é a atenção primária?
Então, o SUS, ele está todo bem dividido e separado no Brasil, assim, nas regiões em que você tem o centro, acho que é mais simples, o centro de saúde, a UBS, que vai receber o caso, que é que quem recebe o caso na hora, é no momento em que ele está... com poucos sintomas, ou essa pessoa que não vai precisar ir para o hospital, que precisa receber o resultado, precisa entender o que tem que fazer, precisa receber informação. Então, a pessoa começa a sentir mal. O primeiro lugar que ela vai no Brasil todo é na atenção primária, quando ele não está grave. Então, essa primeira camada é que deveria estar muito bem organizada e dando a resposta. Porque elas não só fazem isso, como fazem visitas, podem fazer visitas domiciliares, tem todo o projeto da família. Você poderia organizar melhor para que isso tivesse um pouco mais, mais fácil a resposta. Eu acho que a gente tem que pôr um pouco mais de foco nessa área para poder conter. É quem consegue passar. É a capilaridade do sistema, se fosse falar assim. E é quem vai atender a primeira lugar de entrada do paciente no sistema, principalmente quando ele não está muito doente.
Muito bom. Professora Lorena, então, em relação a políticas públicas, alguns aprendizados aí, o que você tem para trazer para a gente?
Então, acho que eu estou com tanta vantagem porque tive tempo para pensar como você avisou, não? Mas então, acho que algumas coisas que falou a professora Sabino, eu concordo com ela, mas eu queria um pouco pensar assim, essa questão, algumas coisas que me parecem muito importantes. Uma é a endogeneidade do que a gente está estudando e como é difícil, na velocidade na qual estamos, a gente estudar, avaliar e conseguir entender o que está acontecendo. Porque...
Isso que eu ia perguntar, assim, eu estou fazendo várias perguntas aqui para vocês, mas vocês estão no meio dos estudos, né? A gente, assim, o tempo do jornalista é um, o tempo dos cientistas é outro, né? Eu imagino assim, vocês, inclusive, têm um trabalho, assim, realmente admirável, porque vocês sentaram, se debruçaram em cima dos temas lá, produziram relatórios rapidamente, distribuíram para a imprensa, aquilo realmente foi uma ação diferenciada, mas pode continuar, só para fazer essa observação.
Não, estamos fazendo, não vamos desistir dessa empreendida porque a pandemia não acabou, e a gente está, criamos a rede porque é uma iniciativa que entende, a gente vai precisar entender muito, muito melhor o que está acontecendo e não temos sinais claros de quando vamos sair e como vamos sair, as sequelas para quem foi infectado, assim, tem várias coisas ainda para estudar, mas eu acho que uma questão importante para chamar a atenção sempre acreditamos de que, dependendo da resposta e a política pública que foi adotada, tem muitas diferenças ao longo dos países, ao longo dos estados, de diferentes municípios, de algo que funciona melhor e algo que não funciona bem, não? E eu acho que essa é uma questão super importante para avisar, sempre avisar a população. Chegamos aqui por as políticas que foram adotadas e pela resposta da sociedade a essas políticas e a capacidade da sociedade de responder e de aderir às medidas que estavam sendo implantadas, mas também chegamos neste ponto pela confusão que tivemos e a falta de clareza sobre o que era o correto para fazer, sobre práticas muito básicas que poderiam ter salvado muitas vidas. Então, é muito importante também responsabilizar os gestores, que eles são eleitos para cuidar do bem-estar de toda a população. E a gente tem que questionar assim, e discutir um pouco. Qual foi o custo disso? Qual foi o custo em geral que as pessoas não entendem? E isso a gente está levantando nas pesquisas de survey que a gente faz. Estamos fazendo um estudo com a Universidade de Oxford que mostra isso. Quando você pergunta às pessoas com sintomas, com febre, com sintomas, você pode sair ao mercado e fazer compras essenciais? 95% da população acredita que sim. Então, e parte do motivo que acredita que sim é que temos uma confusão muito grande em termos do que é aderir e proteger os outros. O que é, essa é uma questão. E a outra questão é, mesmo os mais vulneráveis, a gente tem desenhado políticas públicas para proteger as populações mais vulneráveis. A gente tem que lembrar o auxílio emergencial, que agora estamos discutindo como continuar até dezembro e como continuar esse auxílio. Fizemos um momento que era onde queríamos mais as pessoas ficarem em casa, a gente obrigou essas pessoas a fazer filas e comparecer aos bancos. Então, assim, tivemos muitas instâncias onde erramos e a gente sabe, estamos avaliando e mostrando a consequência grave desses erros. Então, o que a gente precisa fazer também, acho, é mobilizar a sociedade para exigir melhores políticas públicas que protejam a população, melhores dados para que todo mundo pode aderir a entendendo a situação correta na qual se encontra seu município, seu estado. A falta de as pessoas não saber onde estamos, isso tem implicações, como também a falta de meios, que por a gente não ter respondido mais forte no início, estamos em uma pandemia que estamos em setembro, ainda em uma situação muito grave. Então, se a gente tivesse tido uma outra resposta mais forte, mais rápida, de ter diminuído a transmissão, a gente poderia estar em uma situação diferente hoje, e não estamos. Mas isso não quer dizer que a gente não pode melhorar, e que não pode aprender dos erros, melhorar as políticas e adotar práticas melhores para proteger a população.
Duas coisas me chamam a atenção aí na sua fala: a falta de informação centralizada, né? A gente tá vendo consequências disso agora ainda, realmente, isso que a senhora falou, casos de conhecidos, a gente ouve falar realmente de pessoas que já voltaram ao trabalho, né? Já voltaram ao esquema presencial, e a pessoa está com sintomas e ela vai trabalhar, né? E realmente, assim, você pensa assim, poxa, mas não sabem até agora que pessoa com sintoma não pode, tem que se isolar? A gente, só que aí a gente vai responsabilizar o indivíduo, né? Ou vai responsabilizar quem deveria estar centralizando essas informações e dando elas de maneira um pouco mais, né, forte aí, né? E a questão também da memória curta, né? A gente, assim, enterramos 130 mil, mais de 130 mil pessoas até agora, ontem, né? Ontem. E, assim, a gente tem que lembrar disso que a senhora falou, que ficaram pessoas na fila do auxílio emergencial, aglomeradas nas portas, né, das agências bancárias, e a gente não pode esquecer tão cedo desse tipo de erro, né? Desastre, vamos dizer assim, né? Acho que é um erro desastroso, porque custa vidas. Achei bem, bem interessante sua fala, professora.
E só vou dizer a última coisa. Eu acho que...
Fica à vontade.
A última coisa é que a ciência precisa de tempo para estudar, não? Então, uma coisa frustrante, acho, para toda a sociedade é... Hoje se fala muito, está diminuindo acabou, estamos em sinal que acabou. Fazer esse tipo de diagnóstico leva muito tempo. Então, mesmo se hoje temos um indicador que estamos melhores, precisamos, dado quanto demora nos dados em chegar e ser corrigidos, a gente precisa mais de 1 ou 2 meses para ter uma imagem correta de onde estamos hoje. Hoje, qualquer estatística de qualquer governo no Brasil que está sendo produzida vai ser corrigida, porque estamos tendo que produzir dados na velocidade da pandemia. E isso não é fácil. Então, dizer hoje que estamos com tantos casos e tantos óbitos, isso é uma estimativa de onde acreditamos que estamos, com alto nível de incerteza. E dentro disso, os gestores precisam decidir e a sociedade precisa decidir se sair ou não. Então, é uma situação complicada.
Perfeito. Onício, vou aproveitar aí que você está na Europa. O que você pode comparar aí da situação de... na verdade, como acho que é menos uma perspectiva científica, mas uma perspectiva da sua sensação mesmo em relação à população aí na Europa. Porque aqui no Brasil, a gente vê que as pessoas estão voltando loucamente, né? Não necessariamente ainda com... com dados suficientes para que isso possa ser feito de uma maneira segura. Como que é o ambiente aí na Europa? Quer dizer, a gente está falando da Europa, é claro que cada país é de um jeito, mas qual que é a sua sensação aí como alguém que está morando aí?
Olha, eu acho que até certo ponto se tratam de seres humanos, né? Complexidade de entender como é que o indivíduo ele interage com essas questões, mesmo sabendo que tem um alto grau de dano para a sociedade, né? Você adotar ou não essas medidas de controle de higiene ou de distanciamento para tentar controlar a pandemia. Então, em certo grau, não é muito diferente, não, tá? Aqui na Suíça, por exemplo, a gente observa que pessoas continuam tendo algum comportamento negligente. O que está acontecendo aqui é que o governo está sendo um pouco mais austero nas medidas, beirando ali a drasticidade para tentar controlar todo o custo, né? A Suíça, por exemplo, no começo da pandemia, chegou a ser o país com o maior número de casos per capita. E depois foi um país que conseguiu se organizar de maneira relativamente rápida para tentar controlar isso, mas há um pouco mais de um mês os casos retomaram aqui a sua ascendência e hoje obviamente mudou um pouco o padrão de prevalência, o padrão geográfico da prevalência da doença, né? Então, por exemplo, aqui no começo a doença entrou ali pela fronteira com a Itália e também teve uma participação importante ali na fronteira com a França. Hoje os casos eles conseguem ter uma prevalência mais relevante via Zurique, que é o maior aeroporto do país, e que isso se relaciona com o número de viajantes, que acaba sendo um bom vetor de transmissão da doença. Mas, por exemplo, uma das coisas que o governo aqui está fazendo, eu estava no Brasil até semana passada, e eu estou de quarentena obrigatória aqui na minha casa, e se eu sair na rua e se o fiscal do governo chega aqui na minha casa ver se eu sair, eu pago uma multa de 10 mil francos. Então, isso, até mesmo pelos valores, é assustador e eles vão na casa mesmo. Então, esse tipo de medida é o que tá sendo utilizado, por exemplo, até aqui na Suíça, que supostamente as pessoas têm um pouco mais, vamos dizer, de consciência coletiva. Mas aparentemente o governo quer saber muito disso e não dá para confiar muito que as pessoas vão adotar esse comportamento de menor se você fura a quarentena.
Voltando aqui um pouco a falar do seu trabalho mesmo, vocês têm perspectiva de estabelecer parcerias com secretarias de saúde de outras cidades? Como que está esse tipo de negociação?
Na verdade, desde o T0, né, desde o início do projeto, sempre foi... O Brasil Sem Corona é um projeto sem fins de lucro, é importante mencionar isso. Então, qualquer município de qualquer lugar do Brasil pode entrar em contato pelo site brasilsemcorona.com.br e pedir os dados relacionados ao seu município, né? Isso está desde o início. Aquelas prefeituras que querem utilizar a vigilância participativa, os dados da vigilância participativa, mas não sabem como, ou não têm recursos humanos suficientes para se debruçar a uma situação como essa, o Brasil Sem Corona, a partir dos seus fundadores, né, do Collab, da AppTrack, consegue oferecer um serviço em que a prefeitura vai lá e faz esse uso, né? Hoje, um dos melhores casos dessa relação do uso da vigilância participativa durante a pandemia do Covid no Brasil é a cidade de Teresina. A cidade de Teresina tem sido exemplo em utilizar esses dados. Existe esse monitoramento semanal, né? Existem essas reuniões semanais com a equipe do projeto, onde essa preocupação de integrar não apenas os dados da vigilância tradicional com a vigilância participativa, mas também cobertura da atenção básica, né? Trazer a territorialização desse processo da atenção primária em saúde no entendimento da manifestação epidemiológica da doença. Isso tem sido uma experiência muito interessante que a gente tem conduzido lá com a Fundação Municipal de Saúde de Teresina e que logo, logo vai render bons frutos aí para a gente conseguir fazer essas divulgações para o meio científico, mostrando como é possível a gente ter essa convergência de estratégias rápidas, ágeis e flexíveis como a vigilância participativa, trazendo suporte à tomada de decisão de gestores dos municípios brasileiros.
Muito bem. Professor Esther, estamos aqui chegando nos minutos finais. Eu queria fazer uma última rodada aqui para deixar vocês à vontade para fazer suas colocações, falar um pouco das perspectivas, o que a gente talvez não acabou não abordando aqui, que vocês queriam abordar, professor Esther.
Não, eu acho que é importante a gente realmente criar, eu adoro esse trabalho do Unice, eu entrei, eu sou uma das que participo do projeto. Que eu acho que realmente a gente tem que inovar e tem que chegar em coisas assim, que comecem a juntar essas diferentes formas de ver. Eu tive um projeto com o São Caetano, que eu acho que tem muito que podia depois. Ele estava falando aqui, eu estava pensando, puxa, a gente podia juntar com. Eu já conversei com a Lorena com isso. E tentar melhorar. Eu acho que o foco melhor na atenção primária e dar recursos melhores para a atenção primária, não só depois que acabar a epidemia, também ajudar no controle de epidemias que são difíceis de controlar, como a tuberculose, que passa pelo mesmo caminho, e que a gente poderia tentar ver tudo o que a gente fez, todas as experiências, para colocar em prática para outras doenças que o número está muito grande, que estão relacionadas à transmissão por via respiratória, e que seria muito interessante a gente aproveitar essa infraestrutura criada de ideias e dar um up na atenção primária, não deixar a atenção primária sem tecnologia. Eu acho que a gente tem que hoje mudar a cara da atenção primária e trazer tecnologia de ponta para facilitar o trabalho, porque realmente é uma coisa super legal do SUS, muito bom, é uma coisa que muda a nossa capacidade como país de responder a qualquer coisa, e que a gente agora podia aproveitar toda essa experiência e melhorar para as outras doenças que virão. Não só para seguir os pacientes que seguramente já vai ter sequelas e vão ter que seguir esses pacientes, vai ser um problema para a saúde do Brasil, e também pensar, puxa, será que a gente não podia fazer isso? Tuberculose está sendo uma doença difícil de controlar. Pensar em outras coisas que a gente poderia usar essa estrutura.
Muito legal, a gente teve até uma live aqui para falar um pouco dessas sequelas, que realmente vão ser um problema de saúde pública, pelo que a gente está vendo, então, acho que aproveitar um pouquinho dessa experiência aí para trabalhar com isso também. Professora Lorena.
Eu acho que essa questão que a Esther levantou, que eu aprendo, adoro falar com ela, cada vez que leio um artigo, eu não posso resistir de falar, Esther, o que você acha? eu acho que a gente tem crescido muito e é muito diferente de outros grandes desafios que enfrentamos no Brasil, que pela primeira vez os cientistas de diferentes áreas cruzaram e começaram a colaborar, conversar. A gente aprendeu, ganhou tanto disso. E tem tantas áreas e desafios e problemas no Brasil que a gente poderia ajudar e ver o que a gente ganhou com essa experiência, e a gente pode fazer isso em outras conversações, em outras discussões, em outros problemas que a gente está estudando, que a gente ganha e somos melhores quando a gente está dialogando com pessoas que têm olhares diferentes, que enxergam o problema de diferentes formas. A gente está crescendo muito com isso atualmente, e para o futuro, essa é uma aprendizagem super importante. Com outra questão, que eu acho que isso foi muito importante, a transparência da ciência, fazer que tudo que nós estamos produzindo seja compartilhado e pode ser avaliado por pares, discutido com pares. Isso também tem sido uma questão importante. Normalmente a gente esperava que você publica no artigo científico e depois você disponibilizava tudo. Dada a urgência, a gente tem sido muito mais colaborativo. Eu mando meus bancos, mando meus arquivos, minhas rotinas de análises e outros. Esse tem sido uma prática super importante. Então, ser mais transparente como pesquisadores, isso é uma coisa que faz bem, porque a ciência é uma coisa que fazemos coletivamente. E só ganhamos como comunidade quando é coletivo.
E me contaram aí que parece que está vindo um curso aí de vocês duas, na verdade, super áreas que são, né, diferentes, né, trabalhando com a saúde pública também, mas de pontos de vista diferentes. Eu não sei se vocês querem comentar alguma coisa ou ainda está cedo, querem comentar sobre o curso?
Esther, você quer?
Acho que Lorena, pode falar.
Sim. Então, vamos fazer um curso de pós-graduação. Pela primeira vez, a gente queria fazer um curso que está aberto a toda a USP, em qualquer aluno de pós de qualquer área da USP se pode inscrever, e também temos vagas abertas para a comunidade externa. E a ideia é justamente isso, de fazer um curso mais de diálogo de diferentes disciplinas, de diferentes temas. No primeiro semestre, a gente vai começar no 30 de setembro e vamos fazer o primeiro semestre focado mais nesta pandemia e o que estamos aprendendo. E no segundo semestre vai ser um curso sobre a pós-pandemia e as futuras pandemias. Então, estamos procurando trazer essa discussão para a universidade e implantar esse tipo de modelo também no ensino, porque eu acho que esse é outro desafio. A gente tem que aprender do que estamos fazendo neste momento, como integrar isso de volta em nossas atividades como docentes.
Então, oportunidade aí, fiquem de olho. Com certeza a gente vai noticiar no Jornal da USP quando tiver inscrições abertas. Onísio, quer deixar algum recado final?
Eu queria só fazer um breve comentário sobre, eu concordo com o que as professoras falaram anteriormente sobre a aproximação da sociedade com a ciência, como o Covid trouxe esse componente. Eu lembro que em 2011, quando eu estava ali na residência, 2012 no mestrado, eu tive uma disciplina que eu cursei de epidemiologia computacional que só tinham 3 alunos inscritos porque não era um tema relevante. E hoje em dia a gente vê nos jornais, nos noticiários, as pessoas falando de R0. Né? Então é uma coisa que enche muito de alegria ver como a epidemiologia se tornou popular nesse sentido. Mas como nem tudo são flores, eu também deixo aqui fazendo um contraponto sobre as coisas ruins que acontecem numa situação como essa. Né? Os falsos especialistas, a gente teve várias pessoas na mídia falando coisas totalmente inadequadas por falta de conhecimento aprofundado das fundações básicas da epidemiologia, e que isso acaba reverberando na população de maneira muito ruim. Então, eu acho que esse é um ponto negativo que a gente precisa sempre estar alerta e vigilante para tentar evitar isso. Uma coisa mais específica da ciência, né? O boom de preprints que surgiu por causa da pandemia, né? Como esse acesso universal e liberado a obras que ainda não foram avaliadas por pares, mas já estão disponíveis, também foram, de certa forma, nocivas em alguns momentos, porque traziam essa confusão para o usuário, né? Para o indivíduo, para a população, sobre achados científicos, mas que ainda não são revisados, mas que continuam sendo achados. Enfim, essa grande confusão também é uma característica desse processo, que é um processo de mudança como um todo. Então, fica aí o desafio da gente estar olhando para esses pontos negativos e como é que a gente consegue ultrapassá-los, né, e melhorá-los para que a gente esteja mais preparado, né, para a próxima pandemia, porque de fato isso aqui vai... assim, a gente ainda não está livre de outras pandemias, né, infelizmente.
Muito obrigada, Onísio. Muito obrigada, professora Esther, professora Lorena. Foi um prazer estar com vocês aqui hoje. E obrigada ao público por ter assistido. Nós vamos estar de volta aqui com mais uma live Ciência USP no dia 30. Vamos falar sobre clima extremo, mais um problema aí que a gente tem que lidar também coletivamente. 2020 está dando alguns fenômenos que chamaram um pouco a atenção mais da população, né? Ciclones, onde não acontece, furacão, enfim. Espero vocês aqui no dia 30 também. Muito obrigada e até a próxima.
Ciência USP.